Senhor presidente, senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, queria cumprimentar o Paulinho da Força, que visita neste momento o plenário do Senado Federal, na mesa, com muita honra, ali ao lado do nosso presidente. Seja bem-vindo, deputado Paulo Pereira da Força. Cumprimentar o pessoal que o país já fez referência aqui, né, os aposentados do Brasil, pessoal do Aeros, os servidores também do Ministério Público da União. Eu sou o relator do PLC 41, já aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e já pedi algumas vezes, mas eu sozinho não dou conta de fazer esse projeto ser pautado aqui. Precisa da compreensão e da concordância dos líderes partidários, do presidente do Senado, senador Renan Calheiro, onde pedi ontem para que, não, se não fosse possível pautar para hoje, porque temos duas medidas provisórias trancando a pauta aqui, o líder no Congresso, o senador José Pimentel, que também é importante nesse contexto, mas se não fosse possível pautar para hoje, porque tem duas medidas provisórias trancando a pauta e ainda não há acordo de lideranças, mas que fosse pautado para o dia 14 ou 15 da próxima semana, já que semana que vem pode iniciar o recesso final da semana, mas nós vamos ter sessão deliberativa na segunda, na terça, na quarta, na quinta e até na sexta-feira, onde encerra esse primeiro período legislativo do primeiro semestre. Então, eu queria aqui fazer mais uma vez um apelo ao presidente do Senado, aos líderes partidários, para que a gente possa ter esse entendimento. Se for para hoje, ótimo. Mas, se não for possível hoje, que possa ser pautado para a próxima semana. A exemplo do que foi feito com o PLC 28, Eu estou dizendo...
Queria fazer um apelo às galerias, me permita, senador, fazer um apelo às galerias, porque aqui todos querem acertar esse voto. Então é preciso que a gente... Olha o que o senador Valdir Raupe colocou. Vamos fazer de tudo para votar hoje. Se tiver problema, temos que ter outra data. Mas nós todos queremos votar hoje. Isso, para mim, é que soma. E o senador Valdir Raupe aqui representa a maioria.
Obrigado, presidente. Era exatamente isso que eu estava falando. Se for possível hoje, ótimo. Se não for, nós já estamos acostumados, né, a essas questões. Quanto tempo demorou o PLC 28? Esse está sendo até mais rápido. Mas, se pudermos votar hoje, ótimo. Se não, nós temos ainda a próxima semana toda para ser votado. Mas vou entrar agora, senhor presidente, no discurso do café. Não é o café que nós tomamos todos os dias, e na verdade pode ser sim o café que os brasileiros tomam, o café que os estrangeiros tomam na maioria dos países, que é o nosso café brasileiro, o nosso café de Rondônia. No dia 21 de junho passado, o programa Globo Rural apresentou uma matéria a respeito do novo impulso dado à cafeicultura rondoniense, lá no meu estado de Rondônia, pela cultivar BRS Ouro Preto, desenvolvida pela Embrapa, esta empresa que tanto orgulho traz para todos os brasileiros. A Embrapa, senhor presidente, desenvolveu o BRS Ouro Preto, que é uma variedade nossa, lá do norte, lá do estado de Rondônia, que está sendo hoje um verdadeiro sucesso. O BRS Ouro Preto é o resultado de 20 anos de pesquisas, aí a importância da pesquisa, das pesquisas, realizadas no campus experimental da Embrapa, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, no centro do estado. Trata-se de uma muda de café do tipo Conilon, que possui todas as características de uma variedade boa, como arquitetura de planta, uniformidade de maturação, tamanho do grão, além de ser muito bem adaptada ao nosso clima. Os produtores rurais de Rondônia apostaram nessa nova variedade de café e com um manejo adequado, sem irrigação, a produção de café do nosso estado saltou de 18 para 70 sacas por hectare E com irrigação ela poderá ultrapassar as 100 sacas por hectare. Aliás, eu tenho ouvido depoimentos de alguns produtores que em algumas lavouras irrigada pode chegar até a 160 sacas por hectare. É um verdadeiro sucesso, em lugar nenhum do Brasil produz essa quantidade por hectare. É importante destacar que esse crescimento não significa aumento da área plantada. Pelo contrário, a área de plantio foi reduzida de 150 mil para 100 mil hectares. Os produtores que decidiram investir no café aprenderam a fazer o plantio de forma condensada, ou seja, plantando um pé mais próximo do outro para aproveitar melhor o espaço. Além disso, estão sendo empregadas outras tecnologias, como o uso de clones e poda de formação, a poda de condução, o manejo da adubação e da irrigação. Isso, senhoras e senhores senadores, é um ganho formidável para o Estado, para a nossa economia e também para o meio ambiente. O café é a cultura perene mais difundida no estado de Rondônia, compondo uma das principais fontes de renda de inúmeras famílias da zona rural. De modo geral, o cultivo do café robusta em Rondônia é feito em pequenas glebas e com grande aproveitamento de mão de obra familiar. Cerca de 90% da área cafeeira é plantada com a espécie robusta, sendo a cultivar Conilon utilizada em aproximadamente 95% das propriedades. Apesar de sua importância, a cafeicultura em Rondônia vinha passando por momentos difíceis até há bem pouco tempo. Em 10 anos, a produção de café teve baixas significativas e muitos agricultores desistiram da cultura. Mas, felizmente, o cenário mudou. Em 2014, o Estado colheu 1,5 milhão de sacas e este ano deve chegar a quase 1,7 milhões de sacas, resultado que coloca Rondônia como o segundo maior produtor de conilon do país, de acordo com a Conab, ficando atrás apenas do Espírito Santo. Mas a meta é que Rondônia chegue em 2018, produzindo 4 milhões de sacas de café. Senhor presidente, nós já produzimos 4 milhões. Quando fui governador, no início do governo, lancei um programa intitulado Plante Café e produzi mudas aos milhões, milhões e milhões de mudas de café e distribuímos para os produtores. Então, chegamos a 4 milhões de sacas. Mas de lá para cá, isso faz praticamente 20 anos, não tivemos mais incentivos na lavoura cacaueira. E agora o nosso governador, Confúcio Moura, tem incentivado, tem investido, tem proporcionado aos nossos produtores essas condições para produzir mais café. Atualmente, o Estado é o quinto maior produtor de café do Brasil. Portanto, senhor presidente, a BRS Ouro Preto, essa variedade representa um novo alento para a cafeicultura rondoniense e é motivo de orgulho e de esperança para todos nós, que lutamos pela prosperidade e pelo crescimento de Rondônia. Aliás, Rondônia deve muito à cafeicultura. O início da colonização agrária atraiu muitas pessoas para morar no estado e se estabelecer por lá. Quem migrasse e investisse no desenvolvimento da região receberia o título de posse definitiva da terra, ocupada precariamente. A cultura do café foi a escolhida principalmente porque Rondônia possui uma condição muito propícia para o seu desenvolvimento. O clima da região é quente, úmido e conta com a estação de seca bem curta. A temperatura média anual é de 26 graus e seus índices pluviométricos médios anuais são superiores a 1.400 milímetros. A importância da produção de café para a Rondônia é tamanha que, em 17 de março deste ano, foi instituído pela Lei nº 3.516, o dia do início da colheita do café Conilon, que, inclusive, já faz parte do calendário oficial do Estado, a ser celebrado anualmente em 10 de abril. Ao finalizar este breve pronunciamento, gostaria de cumprimentar todos os cafeicultores do meu Estado e também os pesquisadores da Embrapa, todos os técnicos e servidores da Embrapa e da Emater, da Empresa de Extensão Rural de Rondônia e da Secretaria de Estado da Agricultura, pelo sucesso que têm feito e que tanto se dedicaram para que tivéssemos esse avanço na cafeicultura de Rondônia e do Brasil. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.